Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Deputado federal do PL, Fernando Rodolfo, conversando com a gente, participando aqui da nossa entrevista. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo na Rádio Folha, no Folha Política. J. Batista falando, tudo bem?
Bom dia a você, meu caro J. Batista, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Prazer mais uma vez falar com vocês aí.
Deputado Fernando Rodolfo, eu gostaria de começar justamente com essa situação que está acontecendo no Congresso Brasileiro, né, mais no Senado, com relação ao primeiro turno da votação desse auxílio emergencial. E eu gostaria da a sua fala sobre também o que a Câmara Federal está trabalhando nesse sentido. Fica mesmo nos R$250. Se fala muito no teto de gastos, né, que não poderia ultrapassar a marca de R$44 bilhões. Como é que está justamente essa situação com esse auxílio emergencial, deputado?
Olha, a pauta do auxílio emergencial nós temos definido desde o começo que é uma pauta prioritária. No meu ponto de vista, o auxílio emergencial não deveria sequer ter sido suspenso, né? Sequer ter sido parado. Acho que nesse momento de crise que a população brasileira vem atravessando, o auxílio emergencial é uma medida prioritária. Então, o Congresso pautou outras coisas na frente, né? Inclusive até, do meu ponto de vista, desnecessárias, que poderiam, matérias que poderiam esperar mais. Mas, enfim, chegou o momento de analisar a volta do auxílio emergencial. O valor é um valor pequeno, né, em relação ao que vinha sendo pago de R$600, mas é um valor que o governo alega ter a condição de pagar. Essa discussão está sendo feita. Uhum. Né, tenho certeza que o que for possível fazer dentro dos limites, né, econômicos do governo será feito, e a Câmara, junto com o Senado, dará o aval para que o mais rápido possível esse dinheiro chegue no bolso do cidadão brasileiro, que tem sido penalizado com essa pandemia, como se a gente estivesse condenando a população brasileira por um crime que ela não cometeu. Então, o mínimo que pode ser feito agora é celeridade do Congresso na aprovação dessa matéria para garantir esse dinheiro rápido no bolso do brasileiro.
Aproveitando o ano passado, né, a situação quando a proposta do governo chegou à Câmara dos Deputados para a votação, naquela ocasião era uma proposta de R$200, né, pelo próprio ministro Paulo Guedes. E aí a Casa resolveu ampliar e chegamos a R$600. Mesmo que não chegue esse valor, como o próprio governo vem dizendo que não tem condição, mas o sentimento da Casa não é de aumentar acima desses R$250, que aqui para nós é uma parcela muito ínfima, pequena, não é, para a necessidade que o trabalhador está passando com relação a essa situação da Covid-19, essa segunda onda que estamos vivenciando no país, não é, deputado?
Não, concordo com você, é um valor muito pequeno, né, porque no segundo momento do auxílio emergencial ficou em R$300.
Isso.
Quando acabou.
Exatamente.
Aquele de 600.
Isso.
Na ocasião, quando nós aprovamos, se não me engano, foi em abril do ano passado, né, a proposta do governo era bem menor. Houve uma reação do Congresso, sobretudo dos partidos de oposição, e aí o próprio governo resolveu passar o valor para R$600, como uma forma de dar uma resposta política àquilo, numa decisão pessoal do Executivo.
A Câmara chegou a 500 e o governo colocou a 600.
A Câmara chegou a 500 e o governo resolveu empurrar 600 ali como uma resposta política. Eu acho que, diante da pressão que será feita pela sociedade, né, e também pelo Parlamento, esse valor deve subir alguma coisa. Não seria prudente de minha parte aqui, claro, chutar um valor, né, mas eu acredito que deve subir além desses R$250.
Outro detalhe também que eu gostaria de abordar com o senhor é justamente essa autonomia que estamos verificando das prefeituras. E agora há pouco, dentro do nosso Folha Política, eu trouxe a informação, a matéria, de que mais de 800 prefeituras em todo o Brasil estão aderindo a esse consórcio para a compra de vacinas, não é? E isso mostra justamente uma não atenção do governo federal, e os prefeitos resolveram não esperar mais por ações do governo federal na aquisição de vacinas? É isso que se reflete, deputado?
Jota, eu acho que é exatamente isso. Acho que o governo falhou e falhou muito, não é, ao atrasar essa discussão da vacina. No primeiro momento, até se colocando contra a vacina, não é, enquanto alguns estados isoladamente vinham defendendo a vacinação em massa, e agora o governo vem e adere, mas aí é como se já tivesse perdido o timing da coisa, não é, como se já tivesse decidido tarde demais por esse caminho da vacinação. E aí, obviamente, a pressão, né, dos números da pandemia nos municípios e nos estados tem forçado os prefeitos e os governadores. Acho que os governadores também deveriam estar fazendo isso, entrar no consórcio para garantir o acesso da população a essa vacina o mais rápido possível. A gente não tem tempo para discussão política, a gente não tem tempo para essa arenga, sabe, de partidos de oposição com o governo, de prefeito com governador e presidente da República. Eu acho que acima disso está a saúde da população. Nós precisamos vacinar, vacinar e vacinar, não tem outro caminho. Nesse momento agora é vacinar a população. Então, o que o governo está fazendo é correndo contra o tempo perdido, que ele mesmo perdeu. Eu sou totalmente contra essa postura do governo lá atrás de ter se colocado de uma forma contrária à vacinação e agora está correndo atrás do tempo perdido.
Politizaram a Covid-19, né? Algo que não deveria acontecer. Trata primeiro, vamos combater a doença, e aí 2022, cada um que venha com a sua ideologia, enfim, aí vamos discutir política, mas infelizmente politizaram a doença, não é, deputado?
Politizaram e ainda continuam politizando.
Verdade. Verdade. Estamos com o retorno aqui do Carlos Brito, colunista de política da Folha de Pernambuco, de Petrolina, conversando com a gente. Tem perguntas a lhe fazer também. Carlos Brito, então, contato restabelecido. Fique à vontade para formular perguntas ao deputado Fernando Rodolfo.
Deputado Fernando Rodolfo, inclusive coloquei na minha coluna de hoje uma notinha do deputado Fernando Rodolfo, Jota, e concordo demais com você e com o deputado. Houve uma politização muito grande, principalmente no início, mas continua. Continua porque as pessoas estão se aproveitando do momento. Inclusive, quando eu coloquei na coluna hoje uma opinião do deputado, alguém me disse, mas o deputado está falando isso somente porque o governador é um desafeto político dele. Você colocou a opinião do deputado, mas o deputado está criticando o governador porque é um desafeto político dele. E ele não está preocupado com a vida das pessoas. Como é que o senhor vê essa crítica, deputado?
Não, eu vejo com naturalidade. Quem é aliado do governo não fala nada. Ele pode até discordar, não fala nada. Eu, como sou oposição, falo. Em momento algum, eu me coloquei contra as medidas restritivas adotadas. O que eu disse é que eu não consigo aceitar medidas sem uma base científica, sem lógica, né? A questão é que o governador tem provocado aí, com o seu decreto, uma onda de quebradeira geral na economia de Pernambuco, sem que a gente entenda que aquela medida, aquela especificamente, é correta, né? Porque não existe uma base, não tem um critério para ele definir o que é essencial do que não é essencial, né? Como é que ele pode justificar que um bar não pode funcionar, por exemplo, a partir das 8 da noite, pode até às 7h59, mas às 8 não pode? Qual é o critério disso? Né? Existe algum estudo que prova que a partir das 8 há uma aglomeração maior, há uma disseminação maior do vírus? Então, por que não meia-noite? Por que não, sabe? Então, é isso que eu não consigo entender, e por que ele tem feito isso. As igrejas funcionam durante o dia, mas não pode funcionar à noite. Qual é a lógica disso? Essa é a minha crítica, e faço isso porque não tenho um rabo preso com o governador. Se você analisar nas minhas redes sociais, esse comentário tem gerado uma grande repercussão. porque eu tenho falado aquilo que as pessoas estão sentindo. Infelizmente, eu não vejo outro parlamentar falar. A maioria é da base aliada do governador Paulo Câmara, não fala. Eu falo, quando falo sou criticado, mas não tem problema, eu vou continuar falando, porque é o que eu penso, é o que a sociedade pensa. A minha prioridade, obviamente, sempre será o investimento na saúde, né? Evitar que as pessoas se contaminem com a Covid-19, evitar que a rede de saúde fique com a sua capacidade lotada. Agora, com medidas que tenham eficiência. Porque se não existe eficiência, a gente está fazendo o quê? A gente está andando em círculos, a gente está enxugando gelo. É preciso que haja, da parte do governador, dizer, olha, eu tenho essa medida aqui porque existe uma base científica, existe um estudo que mostra isso, isso e isso. Ok, mas ao mesmo tempo, o governador também não pode simplesmente proibir a pessoa de trabalhar, né, e cobrar dela os impostos, cobrar dela as faturas. Como é que o cara vai pagar a conta de água, por exemplo? Como é que ele vai pagar o IPVA se ele não está trabalhando? Essa é a questão. Então, se ele quer impedir o trabalho, ok, impeça, fecha tudo. Agora também, por outro lado, aponte uma saída para aquele que vai, obviamente, receber um boleto do governo do estado para cobrar os tributos estaduais. Essa é a crítica, essa é a questão.
Nessa crítica que o senhor também fez, através das redes sociais, o senhor fala justamente na questão dos transportes também, não é isso, deputado?
Pois é. O que é que aglomera mais? É o bar ou é o ônibus lotado? Ou é o metrô lotado? Aí ninguém vê nada, ninguém faz nada, né? Não se aumenta a capacidade da frota dos ônibus. Não se obriga as empresas a ampliar essa capacidade da frota para diminuir a lotação. A gente está vendo lá um batendo no outro dentro do ônibus, né, sem respeitar sequer a capacidade de lotação do veículo em plena pandemia. Aí não se faz nada nesse ponto. Mas você fecha o bar, que poderia muito bem estar funcionando com as restrições. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um bar em Juazeiro, na Bahia, que eu estava pesquisando. Lá, a restrição é a seguinte: há o distanciamento das mesas, 4 pessoas por mesa. Se chegar uma quinta pessoa, lá vai um garçom do bar dizer, olha, o senhor tem que sair, porque aqui só pode 4. Quer dizer, até música ao vivo tinha, mas num grande distanciamento, né? Tudo funcionando como deveria. E lá do lado de fora, uma fila de gente para entrar, e não entrava, porque a capacidade do estabelecimento já estava lotada, a capacidade permitida durante esse período de pandemia. Então, não é mais fácil fazer isso? Na lógica seria, mas não. Ao invés de cobrar dos estabelecimentos esse funcionamento rigoroso, é mais fácil fechar, né? E aí você fica sem lógica nessa coisa, porque os ônibus estão lotados. Aí vai explicar isso para um trabalhador, vai explicar isso para alguém que precisa daquele salário para manter a sua família. Tem gente aí quebrando, né? Falando dos empresários e os desempregados, que não tem sequer a perspectiva de quando acabar essa crise de voltar a trabalhar, porque vai estar o mercado todo comprometido, todo quebrado. Tem empresas que não estão conseguindo fechar, porque até para fechar o Estado cobra um alto custo, ele tem que pagar várias taxas e não consegue fechar. Veja o drama que a gente está vivendo. Eu recebi no meu Instagram o relato de uma empresária que dizia, em 2020, nós paramos de viver para sobreviver. E agora nem sobreviver eu estou conseguindo. Veja, isso é muito forte, né? E aí você vê, por outro lado, uma intransigência de um governador que toma uma medida como essa sem sequer apresentar um estudo, uma base científica. Parece até que ele está querendo entrar, querendo ser o Paulo Dória. Tudo que João Dória faz lá em São Paulo, ele repete aí em Pernambuco.
Deputado Fernando Rodolfo, o senhor falou aí de oposição. E como é que está sendo feito o trabalho de oposição? Porque, apesar da Covid-19, de tudo isso que nós estamos vivenciando, eu classifico até uma segunda, não é, tragédia, já tivemos o ano passado e agora parece que a cada dia ficamos mais boquiabertos com os números que estão suplantando do ano passado. Com relação ao ano pré-eleitoral, para o ano tem eleição presidencial, tem eleição para governador, como é que está sendo feita essa articulação do ponto de vista da oposição, hein?
Veja. Veja, eu tenho acompanhado esses bastidores aí.
O senhor não tem trabalhado diretamente, não? O senhor não está também participando das discussões, não?
Não tenho participado. Tenho acompanhado pela imprensa. Veja aí o nome de Miguel Coelho, o nome de Anderson Ferreira, que é o nome do nosso partido, né? Um nome que eu acho que tem todas as condições de disputar a eleição. E vejo também o nome da prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Acho que, e no meu ponto de vista, deverá haver algum acordo entre os três, entre essas forças políticas de oposição, porque senão a gente vai repetir o erro que nós vimos aí em 2020 na disputa pela Prefeitura do Recife, por exemplo. Uma oposição com bons nomes, mas fragmentada, acaba dando a vitória para esse grupo que está aí. Acho que tem que haver uma união. No meu ponto de vista, o nome de Anderson Ferreira é o melhor nome hoje que a gente tem no campo de oposição para enfrentar esse grande desafio que vem em 2022, mas isso certamente será definido no momento correto.
Deputado Fernando Rodolfo, outro assunto também, o Conselho de Ética, né, na Câmara dos Deputados, que foi reaberto e voltou a funcionar justamente por conta do caso do deputado Daniel Silveira. E o senhor, não é? O relator justamente desse processo dentro do Conselho de Ética. O Conselho de Ética também incluiu a questão da deputada Flor de Lis, não é? Mas aí já é um outro relator, é um colega seu, é o deputado Alexandre Leite do DEM de São Paulo. Como é que vai ser esse processo aí no caso do Daniel Silveira com relação a essa análise que o senhor está fazendo desse caso, hein?
Ô Jota, o prazo para o primeiro passo é a defesa do deputado, né, que é o acusado no Conselho de Ética. Então ele tem 10 dias a partir da notificação. A notificação aconteceu segunda-feira desta semana.
Dia 1º, né? Então até o dia 10, quarta-feira da próxima semana.
Tem 10 dias úteis.
Ah, ok.
São 10 dias úteis. Okay. Então, a partir do recebimento da defesa, é que nós vamos fazer a instauração do processo. Como é que vai ser? Eu posso pedir para ouvi-lo, pedir para ouvir testemunhas que eventualmente ele queira arrolar nesse procedimento, e aí são 40 dias úteis que o relator tem para fazer a instauração desse processo. Uhum. E depois mais 10 dias úteis. Eu, em virtude da grande repercussão desse caso do Daniel Silveira, vou trabalhar para enxugar esse prazo o máximo que eu conseguir, para que a gente dê logo uma resposta à sociedade e vire a página desse episódio na Câmara dos Deputados.
Certo, é claro, o senhor tem um papel aí de relator, mas como membro da casa, votou até naquele processo de continuidade ou não de prisão do deputado. E a casa teve maioria, 364 votos, né? O senhor pode expressar o seu voto? Como o senhor votou naquela ocasião?
Não, naquela ocasião ali a gente precisa separar, são duas coisas diferentes. Ali a gente estava analisando a prisão, ou seja, o ato do Supremo Tribunal Federal de prender o parlamentar naquela situação.
Certo.
Eu confesso a você que, apesar de ter votado para manter preso, votei, né, mesmo sem enxergar base jurídica, né, naquela ação do ministro Alexandre de Moraes.
Uhum.
Mas por que eu votei, então, se eu não enxerguei essa base jurídica ali em virtude da imunidade parlamentar? Por quê? Naquele instante, se a Câmara dos Deputados vota para soltar o deputado, você estaria, inevitavelmente, criando uma crise institucional entre Câmara dos Deputados, Poder Legislativo, Poder Judiciário, que iria respingar no Poder Executivo.
Uhum.
Então, veja só, a harmonia entre os três poderes estaria em xeque naquele momento. Isso seria muito ruim para o Brasil. Então, houve ali o entendimento da Câmara de que vota para manter a prisão. No entanto, vamos apresentar uma PEC, né, que vai regulamentar o artigo 53 e impedir que fatos como esse que aconteceram com Daniel Silveira se repitam. Ou seja, a interferência direta do Supremo Tribunal Federal no mandato de um deputado federal. Então foi o que aconteceu. A prisão foi mantida, a PEC foi apresentada e está sendo discutida agora no Congresso. Acho que a forma como foi apresentada aqui é que provocou muita divergência, né? Aquela celeridade toda, aquela pressa toda, mas agora vai seguir o rito normal com a comissão especial, será discutido, o artigo 53 será regulamentado e aquilo não mais acontecerá. Não, o que aconteceu com o Daniel não mais acontecerá. No Conselho de Ética é outra coisa, a gente vai discutir ali as palavras do deputado, o que ele disse, se aquilo que ele falou no vídeo representa ou não a quebra de decoro. Se representar a quebra de decoro, se assim ficar entendido, ele pode ser cassado, ele pode ter uma pena de afastamento de até 6 meses da Câmara, como ele pode ter uma pena mais branda, uma advertência, por exemplo.
Quando o senhor fala de afastamento, é o que muita gente fala de suspensão, que até alguns criticaram isso, mas existe justamente essa possibilidade dentro do regimento interno da casa, não existe?
Isso, isso. Ele pode ser suspenso, ele pode ter o seu mandato suspenso por até 6 meses. Um fato assim aconteceu com um deputado, se eu não me engano, ele é do Paraná, é o Boca Aberta. Né? Ele conversou muita besteira, invadiu aí uma instituição e fez um carnaval danado, acabou sendo representado no Conselho de Ética e pegou uma pena aí de 6 meses de afastamento, já cumpriu, inclusive já está de volta ao Parlamento. Isso pode acontecer também com o Daniel, como eu posso, na condição de relator, pedir a cassação do mandato dele. Isso nós vamos decidir no momento certo, não quero antecipar aqui meu entendimento, em virtude do processo regimental estabelecer esse prazo. Então, como defensor da democracia, do regime democrático, eu não posso atropelar o direito dele de ampla defesa e o contraditório.
Muito bem. Deputado Fernando Rodolfo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um abraço ao senhor. Até um próximo encontro. Tudo de bom, viu?
Ô, Jota, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito boa a entrevista. Estou aqui sempre à disposição. Um abraço a você e a todos que fazem Rádio Folha, a nossa querida Marise Rodrigues, que deve estar por aí também. Um grande abraço.
Com certeza.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.